E aí, gurizada, eu sou o Rodrigo e tudo é sobre sexo, exceto o sexo.
É Rita Lee isso aí, o que que é?
Tribalistas.
Achei que fosse.
Ele falou que é o importante, é falar com confiança.
Olá, meu nome é Felipe Ben, eu sou professor de física e tinha zorra total na Grécia Antiga.
Olá, meu nome é Vinícius Milan e se fosse uma guerra de sexo, eu estaria a favor da guerra.
É o equivalente àquele do entre fulano e ciclano brigando, eu sou a favor da
briga. Eu torço pela briga, né?
Mas é que eu li o livro inteiro, Guerra do Sexo, nessa merda, esse livro aqui. Porra. Pô, depois que eu fui ver que era greve, daí fez mais sentido quando eu terminei.
O cara ficou esperando chegar, né?
Porra, não deu guerra em um momento.
Uma frase sobre sexo, né, cara? Não sabia disso.
É sobre o livro, né? Sobre a vida. Sobre ti.
Sobre mim, meu nome é Vitor, eu sou professor de literatura e... Às vezes eu começo uma frase e eu não sei onde ela vai parar.
Então, gurizada, neste episódio nós vamos falar sobre um livro. A nossa ideia talvez fosse fazer uma série, mas acho que a gente não vai fazer série porra nenhuma, porque a gente é assim, né? Mas enfim.
A gente não tem rabo preso com a gente mesmo.
A gente não se compromete. Mas talvez isso vire uma série, dependendo, né, de quanto os comentários vierem por aí, se vocês quiserem. Deixem aí.
Nossa, vai depender de comentário, tá fudido.
Se a gente tiver três pessoas disserem continua, a gente continua. Pode ser? Essa é a nossa meta.
E aí,
meta de likes, três pessoas.
Sei. Eu, tu e o Ben, cada um manda pro outro.
Isso. Pra isso, então, a gente vai iniciar com um livro que é leitura obrigatória aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e acho que de outros lugares também, aí, mas muitos lugares, né? Inclusive na Universidade Yale. E para isso a gente trouxe aqui um especialista em literatura, né? Nosso grande parceiro, que já se apresentou, vocês devem ter ouvido, né? Professor Vitor Hugo, para falar do livro Lisístrata. E é isso, né? Bem-vindo, Vitor Hugo, e aí... De novo, né? Novamente.
Eu achei que ele ia dizer Lisístrata e a greve do sexo, porque ele ia terminar
não,
o título.
Não, vai, que a greve do sexo depois. Enfim, bem-vindo de novo, né? O Vitor Hugo já teve aí ou nunca teve?
Bem-vindo de volta. Já teve? Acho que já, né?
Tive uma vez só, né, cara? É um caso que eu sempre conto em aula, assim, que...
Ficou na geladeira.
Eu vim aqui e vocês me perguntaram, sei lá, fiz um apanhado sobre leituras da URGS na época. Vocês perguntaram, tipo, o que que não vale a pena estudar? Falei, cara, sei lá, não cobra mais literatura colonial algum tempo. Tipo, sei lá, arcadismo, por exemplo. Nunca mais caiu arcadismo. E aí, naquele vestibular, caiu arcadismo.
Por isso que tu não voltou, né? Então,
assim, é tudo.
E aí, eu fiquei sem voltar, exatamente. É. Vocês nunca mais me chamaram.
A gente deixou um tempo pra tu dar uma estudada melhor, aprender, né? Pra depois voltar.
Não tem nada melhor do que datar um episódio, né?
Não, pelo menos agora a gente resolveu escolher um livro que com certeza cai, né? Pelo menos esse ano, né? Então dá
esse
pra...
Ano, porque ele vai estar datado. Né? Daqui um tempo tu vai ouvir esse episódio e vai pensar assim, nossa, não é mais leitura obrigatória esse, nada a ver o que eles estão fazendo.
Não, pelo menos pra hoje tá valendo, né?
Pra esse ano tá
exato, exato.
Quero dizer também que o Rodrigo foi muito benevolente em me chamar de especialista, né, cara? Porque, assim...
Ah, talvez especialista em greve de sexo, né? Tem essa...
É, mas daí no caso... Eu tenho que lidar com a coisa, né?
Foi boa essa, cara. Acho que vai ter que ser editada, mas foi muito boa essa.
Eu não editaria.
Ai, essa risada vão ver.
Deixa assim.
Caralho,
ninguém vai ouvir mesmo, né, cara?
Vai ter a versão do editor, né? Que os caras vão pagar pra ouvir, né?
A gente podia fazer um membros do canal, né? Só pra liberar.
Vai dar trabalho essa merda.
Sobre o livro, assim, se fosse dar um... Pra quem tá ouvindo e não leu ainda, né? Que certamente o ouvinte vai se interessar, né? Pela nossa maravilhosa narrativa, vai atrás de ler o livro. Se fosse fazer, assim, um resumo sobre o que é o livro em um tweet, assim. Sobre o que é um panorama geral da história, assim.
Então, sobre o que é o Lisístrata, a greve do sexo. O livro trata... É um livro de comédia, uma peça de teatro. Uhum. Ela é cômica, satírica... em que as mulheres atenienses, uma mulher ateniense, a Lisístrata, tem uma ideia de como parar a guerra, que é entrar em greve de sexo. A partir disso, ela mobiliza as mulheres das outras cidades-estado, apresenta o seu plano. Depois de uma certa discórdia, as mulheres pilham no plano, elas entram junto com a Lisístrata.
Entram na greve.
Sua ideia, entram em greve. E a partir disso... A história se desenrola de maneira as mulheres negando fazer sexo...
Até que a paz seja
Até que
atingida.
A paz seja restaurada. Junto com isso, há todo um outro movimento das mulheres que é de tomada de um poder econômico, assim, né? Elas invadem a Acrópole grega lá e isso também... Isso, na verdade, é o que faz a coisa parar, mas aí...
Sim,
é isso, né?
Mulheres não, o panorama é esse. Greve. Sexo pedindo que os caras não vão mais pra guerra. Isso.
Perfeito.
Inclusive, a minha primeira pergunta é isso, né? Só pelo título, né? Como é que tu dá aula disso? Porque deve ser meio complicado, né? Ter que... Pô... E citar certas passagens.
É que o Ben, ele tem problema com a quinta série,
eu
né?
Eu tenho essa dificuldade.
Então, ele deve ser uma aula que bah, deve só frio.
Cara, a aula de fio terra que eu tenho que dar, cara, é complicado pra mim. Bah, é complicado.
É, porque a gente não tá mais nos anos 90, né, cara? Porque se fosse, a gente ia brilhar nesse momento.
O mundo evoluiu, né?
Mas o bagulho é... Cara, eu curto a full da aula desse livro, meu. Achei bem bom, na real. Uma aulinha rápida, leve.
Uma visão bem leiga do assunto, assim, cara... Tu me mandou o livro ali, ah, lê esse livro aí. Aí eu abri, meu, o cara me disse que é um negócio grego.
Grécia antiga.
Grécia antiga, deu, meu, que... A URGS, eu já comecei a agredir a URGS, né? URGS, mas nem, né, toma no cu da URGS, não sei o quê. Cara, mas é bem divertido, é bem leve, né? Ele tá, é o formato, eu posso dizer que é o formato de peça, eu posso dizer isso?
Isso, uma peça, né?
Eu não sei se é um formato, na verdade.
É, não, é um gênero.
Tá, pode crer.
É um gênero, né? Teatro, gênero, tal. Geralmente as provas se chamam de drama, né? A gente às vezes faz confusão achar que drama é necessariamente algo triste, mas né, a ideia é o drama é o teatro.
Assim como romance é um livro, não é necessariamente uma coisa romântica.
Exatamente.
E é bem leve, a leitura é bem fácil. Uau, o livro é curto também. É uma leitura que, mesmo eu não fazendo vestibular, eu achei fuder ler, assim, uma coisa diferente. O cara não tá acostumado a umas coisas assim, muito bom.
Eu achei
e tem
tranquilo.
Esse viés cômico, né?
É, a fu, né?
É muito bom, meu, muito bom.
Meio pastelão, né?
É.
O senso de humor da Grécia, vamos dizer, aí não era muito refinado, né? Tipo, piada de pinto, hein?
É,
exatamente.
É
aí, né? Mano?
Eu tenho uma desconfiança, cara, que a tradução do Milor... Eu acho que já era assim, tá? Mas eu acho que a tradução do Milor, que é a que tá correndo mais entre os alunos, aquela amarelinha e tal, ela deu uma acentuada na coisa, assim. O Milor Fernandes, ele já era um cara...
Ele é sacana.
É, tem lá o livro vermelho dos pensamentos do Milor e tal, que é só sacanagem, as barbaridades dele, assim. E eu acho que ele deu uma acentuada nessa coisa meio grotesca da peça, assim. Mas é isso aí, é humor quinta série mesmo. Divertidíssimo de dar aula. A galera curte, a galera pilha nessa... Na quinta série, né? Vamos combinar, ela tá aqui dentro, né? É engraçado,
sim.
É engraçado. E aí dá pra derivar uns assuntos ali, 3 ou 4 pontinhos de conversa que são mais sérios a partir daquilo ali, né?
Uma coisa, eu me impressionou também, aí já que tu falou da tradução, o trabalho de localização, digamos assim, que eu achei que tá um linguajar bem acessível, assim, o que me chamou a atenção. Eu esperava quando vi, peça Grécia Antiga... Eu esperava só um linguajar mais assaz um tanto rebuscado, mas achei bem, bem localizado, né? A tradução assim, bem popular, que eu acho que deveria ser como soava para as pessoas da época, né? Uma coisa meio popular, assim. Então achei interessante isso.
Ele até tem, né, um glossário no fim, assim, que tem uma que outra coisa ali que ele não consegue tirar, né?
Pode crer.
Mesmo assim, né? O resto é muito de boa mesmo.
Não, bem de boa. É que assim, meu, na época a gente tinha 2 tipos de teatro, assim, né? Fazendo um panorama meio geral, assim. Essa peça, ela foi escrita para um concurso, né? Tinha lá as festas dionísicas e aí tinha os concursos de teatro. Tinha o concurso das tragédias, essa sim com uma linguagem mais elevada, uma parada mais culta. Que são essas coisas, tipo, Édipo Rei, Antigo, né? Tá ligado? Tipo, o homem e o seu destino, essas paradas assim, né? E essas, de fato, com uma linguagem mais elevada, etc e tal, com assunto mais sério também. E tinham as comédias, que não eram muito levadas a sério, assim. A comédia não era tratada como uma grande obra de arte. Assim, é uma apagada meio culta que talvez eu esteja falando merda, porque agora eu não me lembro qual dos caras que falou. Eu acho que foi o Aristóteles, na Poética dele, que fala que a comédia é um gênero menor.
Mas sempre teve isso, né? Acho que ao longo da história, assim, a comédia sempre foi uma Até hoje, às vezes, tipo assim, um filme de comédia é sempre colocado no segundo plano.
Não, né? Não vai ganhar o Oscar de melhor filme. Isso.
Exatamente, Oscar, até hoje. Cara. Deve vir dessa época, inclusive.
É, não, já na época era isso, sim. Tanto que os jurados do concurso, os das tragédias eram escolhidos a dedo, assim. Tipo, era uma espécie de honraria. E os de comédias era tipo, quinta-feira aí, sorteio.
Bagunça, né?
Sorteio,
é bagunça, né?
Quarta-feira de tarde aí, quem é que
puxa
pode?
Puxa aí o númerozinho embaixo da tua cadeira. Quem tá com uma estrelinha vai ser jurado. Uhum. E é lá, entendeu?
Caio os romanos, é tu...
Tipo, e é isso aí, tá ligado? Então, eu acho que isso também estimula essa linguagem mais fluida, mais solta. Porque a gente é coloquial, né? salvo pouquíssimas coisas, não tem o que se atrapalhar ali, né? Talvez perca alguma referência histórica ali, mas nada relevante.
Sim, não, achei bem, bem tranquilo. Para os alunos, eu acho que comparado com as outras leituras, que normalmente são padrão, deve ser um ou o livro mais tranquilo de ler, assim, eu imagino.
Ah, acho que sim, meu. Acho que
esse
sim.
Não vale nem a pena resumo, né? De tão curtinho que ele é, inclusive.
Pô, ler resumo de Lisístrata, o cara é...
É, não, mas é que é muito comum os alunos lerem resumos, né? Mas esse aqui, tipo, o cara... E o livro é muito bom, cara.
Até porque o resumo deve ter umas três linhas, que em vias gerais não acontece nada, né? É, fizeram um negócio
como,
ali...
Como enredo mesmo,
como
não tem
enredo,
muito rolando.
Como enredo não acontece
não
nada,
tem,
né?
Não tenho que resumir, né?
E é uma coisa que eu sempre digo pra eles também, né? Ah, tu vai ler algumas das obrigatórias, talvez não todas, mas tu vai ler uma parte da literatura ali. Cara, isso aí não é estudo, né? Nossa, ai, deixa eu dedicar uma hora de estudo aqui. Cara, na tua hora de lazer ali, tu pega o livro. É o livro, é a tua hora de descanso, tu vai ver um Netflix ali, tu vai jogar uma bola, depois tu vai deitar e vai, né? O que, esse 10 minutinhos antes de deitar, tu lê em 4 dias.
Cara, quase tão prazeroso quanto fazer uma lista de química.
Não tanto,
quase,
né? Mas dá pra chegar perto.
Existe um quê psicológico do nome, né? Que o nome leitura obrigatória já me dá um negócio, assim, né? Eu sou obrigado a fazer isso, então... Não vou... É sério, eu tenho, assim, me incomoda isso.
Historicamente tem aquela coisa assim, leitura obrigatória vai ser um livro chato, né?
Tem
assim. Vocês devem ouvir muito isso, tipo, tá, o livro, vai ser um saco, o livro é uma bosta. Ô, meu, tem muita coisa a fuder, claro, deve ter um livro meio ruim mesmo, né?
Tem.
Que, tipo, difícil, às vezes não é nem ruim, é que é difícil de ler. E aí é foda.
Não, tem uns que são ruins mesmo.
Ah, tem livro que é chato, cara. Assim, eu não vou ficar avacalhando as leituras obrigatórias com qual eu tenho que trabalhar. Mas tem obra aí que não é prazeroso pra mim ler, tá ligado?
Exato, exato. E esse é um que é legal. Que é legal, ó. Tipo, ele é divertido, ele tem umas frases muito boas ao longo do livro, assim. Tem frases colocadas maravilhosas, mas realmente, tu vê que é um humor bem, bem datado, assim, né? Tem, como bem falou, humor de...
Deixa eu fazer uma pergunta, aliás, tu já tinha lido ele antes dele virar leitura obrigatória, assim, por acaso?
Cara, eu tinha lido numa cadeira do primeiro semestre, que era, como é que é aquilo?
Leituras grego.
Orientada? Grego. Eu até fiz grego,
a gente leu no original, né?
Leituras orientadas, uma coisa assim. Que era massa, cara, era massa. Daí tu tinha um panorama geral da literatura ocidental. Era das cadeiras mais divertidas da letras. Pra mim, obviamente, que era da já tinha essa inclinação à literatura, né?
Como livro, assim, te confesso que eu não lembro mais como é que... O que que tu tem que saber do livro, sabe? O que que é relevante, o que que é importante de uma leitura dessas pra prova, por exemplo. Porque assim, eu li como de tranquilo, né? De boa, assim, então eu peguei a ideia geral do que que tá acontecendo, mas eu não me detive nenhum detalhe, tipo, tem que cuidar isso, tem que cuidar aquilo. Quando eu leio isso, eu teria que ter uma visão diferente ou uma leitura normal, digamos assim, já vai ser o suficiente?
Ah, cara, eu acho que assim, eu acho que pro aluno cabe fazer a leitura normal. Acho que o aluno cabe ler.
Li aí e agora vou pra aula.
Lê como
e aí
um livro,
dá...
tá?
Isso. Lê como se tivesse simplesmente, tô aqui de passatempo. E aí depois a gente faz alguns comentários de encaixe histórico.
Tá, como tu comentou ali já a primeira parte, ali, tu já encaixou ele mais ou menos no...
É, tipo, por exemplo, aqui, tu sabe que isso aqui era uma peça destinada a um concurso, então tu sabe que tá lá num certo período histórico, né, da Grécia Antiga e tal. Eles não falam abertamente aqui, então isso é uma coisa que o aluno não tem como saber. Mas, tipo, todo mundo sacou que tem uma guerra rolando e as minas querem parar a guerra.
Sim.
Tá. Qual guerra? Abertamente, no livro, assim, tu não tem nenhuma informação, eu acho pouco provável que alguém... Nada, o cara que manja muito de história grega, vá, sabe?
Ah, é que tá com Esparta, Atenas e...
É Esparta e Atenas.
É,
aí, Peloponeso.
É a guerra do Peloponeso.
Meteu uma palavra-chave.
Porra,
aí,
pega aí, é só a única que eu lembro. Não, é o 300 de Esparta essa? Não, tem nada a ver, né? É lá contra a Persa, né?
É lá contra os persas, isso.
É contra o Rodrigo Santoro.
É lá, é contra os caras que vêm no tapete, né?
Santoro. Puta merda.
Desculpa.
Mas é isso, é a guerra do Peloponeso, só que não tá escrito isso, tá ligado? Tipo assim, tu tem a informação na orelha do livro, tem a guerra do Peloponeso, mas tu sabe que tem uma treta entre espartanos e atenienses.
Sim.
E aí são mobilizadas também as minas de outras cidades, né? Das outras cidades-estado.
É, ele cita outras cidades
fala
ali do, que...
Uma mina Corinthians que vem e tal.
Tem mais umas duas minas de umas cidades aleatórias, né?
Então, isso aí é o cara, tipo, o cara dá em aula... Mas eu acho que o aluno não tem que esquentar muito a cabeça, assim. Depois a gente vai marcar, uma guerra entre...
Mas vale pensar nas questões... sei lá, vamos jogar ali pro Enem aquela habilidade da competência 5 pra contar como é que era a relação entre homens e mulheres naquela época, valores humanos. Não lembro se é a 15 ou a 16. 17, isso. Habilidade 17, fala dos valores sociais e atualizáveis. Então a gente pensar nesses valores... sociais, humanos, de enfim, de submissão da mulher, mas ao mesmo tempo a mulher, neste livro, ela aparece num ponto até de, né, superior, de acabando com uma guerra.
Sim, eu acho que isso é uma parada que é importante, que também cabe a gente falar em aula, assim. Tem que... É que tem umas questões aqui que também são de ordem histórica. Mulher não era cidadã, né? Tipo, uhum. Não existia um cidadão mulher.
Nem Atenas, né?
Nem Atenas. Tem mulheres até a música do Chico, aquela, né? Das mulheres de Atenas. Uhum. Que elas têm...
Maravilhoso. Ficar Vai ali. Tocar agora, inclusive.
Vai tocar? Toca aí.
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas.
Enfim, e aí, tipo, as mulheres tomarem uma atitude de querer interferir nos rumos da cidade, nos rumos da guerra, tomarem, porque tem um lance, além delas recusarem o sexo, né, entrarem em greve de sexo, tem um lance que elas tomam o centro político barra religioso, né?
Acrópole.
Elas
ali,
tomam,
né?
A Acrópole. E isso também faz parte de se construir o humor pela via do bizarro, do grotesco. Porque é uma coisa completamente impensável.
Bah, pode crer, sim. Sim. Pra eles era coisa,
tipo, como assim?
Uma mulher fazer isso é uma coisa absurda.
Engraçado,
bah,
que,
pode crer, não tinha me ligado disso.
E no cenário é uma peça que tá sendo interpretada só por homens e assistida só por homens, né?
Eu acho que até assistida eu não tenho certeza. Talvez assistida a população feminina pudesse, porque tinha esse lance das festas, né? Que aí era meio zoeira. Aí agora, realmente, não tenho uma informação precisa, mas eu acho que podia. Mas interpretada só por homens. Aí tem o lance de máscara, né?
Diz na apresentação do livro ali que mulheres não eram admitidas nem no elenco, nem na plateia do teatro grego antigo.
Pode crer, então nem ver. Elas uhum. poderiam. Então,
então
é
ficava
aí,
como um deboche, né? Principalmente aquela parte, eu acho que das... Ah, que as mulheres não conseguem se aguentar de ficar de celibato. Eram os caras ali rindo da...
das minas.
É, isso é que uma das coisas que me chamou a atenção, não sei se vale pontuar isso também... Que é do quê? Século 5 antes de Cristo. E tem algumas passagens surpreendentemente atuais, né?
Pô!
O que é desesperador.
Como assim?
É, tem uma passagem específica, assim, que me marca muito, que eu, né, é o único trecho longo que eu leio em aula. Uhum. Eu vou ler uns trechinhos, assim, das patifarias e tal.
Uhum. Ah, tem frases maravilhosas.
Mas tem um, cara, que eu acho talvez o único momento sério, olhando hoje pra peça... Né, olhando daqui, o momento sério é um momento em que a Lisístrata dá um discurso. Isso, ela
aquele
dá um discursão longo.
Ou pra...
Não, antes, é pelo meio do livro.
Tá,
assim,
eu acho que é um discurso. Tá, acho que eu tô ligado.
Ela fala que as regras patriarcais impõem que a mulher não deve abrir a boca.
Acho que eu destaquei isso até.
Que é um momento de corte do livro, assim, né? Porque. Isso pensando daqui, né? Pensando no nosso tempo. Uhum. O livro é só reganho, patifaria. Pô, tem a cena lá que a Lisístrata fala pras mulheres: tá, minha ideia é a greve do sexo. Tá, mas por que vocês estão indo embora? E você, por que está chorando? E você, por que morde os lábios? Tá ligado? Tipo, só de falar de um. Pode falar, pô, né? Só de falar de um falo.
Um falo em riste.
As minas começam a salivar, tá ligado? Se babar, tipo, morder os lábios. Tipo, só galinhagem. Do nada, a Lisístrata vai e mete um discursão, assim, ó.
E esse ponto, essa visão de, tipo, ah, falou em greve do sexo, as minas vão embora, as minas não se aguentam. Isso é uma visão bem masculina, eu acho, até, né? Bem masculina de, tipo, assim, pô, elas não vão aguentar,
total,
elas...
Né?
Elas estão ali salivando com o meu pau duro aqui. Tipo, isso é uma visão bem masculina, né? Isso também, de repente, é algo que é massa da gente abrir como debate, talvez, em aula.
Tem uma passagem que eu destaquei aqui também da Corifeia, que ela fala: por tudo isso, venho aqui trazer a Atenas o meu melhor conselho. Não é um crime ter nascido mulher. E as minhas palavras devem ser seguidas se puderem curar os nossos infortúnios. A minha contribuição ao Estado eu dou em filhos que alimento e crio. Mas vocês, velhotes miseráveis, não contribuem com coisa alguma para a comunidade.
E elas ficam nesse debate com os velhos.
Com os,
né,
velhos.
É muito interessante isso, né? Eles trazem a ideia dos velhos. E tem uma passagem que eu achei muito bom, que tem um velho que ele não tá entendendo. Tipo, ele tá muito perdido na gravidade da situação. Que a preocupação dele são os cavalos. tá rolando ali toda uma greve. Vocês estão ligados que tem uma passagem que ele fala assim, né? Perfeito, se cedermos a audácia delas não terá limites. Até se resolver informar, cavalaria montarão muito melhor do que nós, pois tem o traseiro mais firme e nenhum apêndice na frente incomodando na hora do galope. O cara tá muito perdido no que estava acontecendo ali,
a meu. Preocupação dele é o cavalo.
A preocupação dele tava muito errada, cara. Isso eu achei engraçado pra caralho. Tipo assim, meu, tá rolando uma coisa muito séria aqui e o cara mó preocupado assim, pá, fudeu. Eu, caralho, não tô entendendo a situação nenhuma, né?
Tem um lance que eu... Aí é só suposição minha, assim. Não sei se tá certo ou errado isso, então... Foda-se também. Mas que é o lance, tipo, tem os dois coros, né? Que também fazia parte do teatro da época e tal.
Sim.
Isso era uma coisa meio musical, eu imagino.
Era pra ser... É porque as peças eram escritas em verso mesmo, né? A gente tem a tradução em prosa, mas na época era em verso. E aí os
em grego
coros...
rima.
Em grego, exato, em grego rima. Né? O grego pode acreditar rima, que em grego rima. Cara, tem os dois coros e um coro é o coro... Coro masculino, só que é o coro dos velhos, né? Tem o corifeu velho e tal. E o coro é das mulheres. O que na minha cabeça tá um pouco dizendo assim, ó, os homens não velhos, homens em idade militar,
estão
na combate,
estão
na guerra. O restaram só os velhos e
que
as
tinham
mulheres.
Ido pegar umas lenha ali, pelo que eu entendi, né? Uma coisa assim. É.
E foram molhados.
E foram molhados. Tomaram banho e aí ficavam com medo de ser chamados de mijão, né?
Isso.
Que é uma preocupação maravilhosa no contexto ali.
Não, eu gosto, tem uns trocadilhos, tipo, ah, você não consegue nem erguer mais a sua arma. Tem uns trocadilhos ali.
Tem uma que quando chega o um magistrado, que eles estão pra resolver ali e tal, que ele mete um arrancando a capa do arauto. Ah, Patife, estava me escondendo aí essa magnífica ereção. Que é uma frase
ele
solta.
Não estava escondendo nada. Nem podia.
Não tem, tipo... Cara, quantos, imagino que a tradução que nem tu falou deve ter contribuído pra ficar mais perdido o negócio. Mas é maravilhoso isso. Sim. No meio da fala, os caras tentando resolver um negócio e uma frase dessas. É muito quinta série.
Eu tenho uma pergunta muito específica também, na real. Que eu não sei se é uma pergunta muito burra ou se ela tem como ser respondida. Porque a gente lendo o livro, a gente fica com uns trocadilhos, assim. Mas a minha pergunta é, tipo, no contexto da época, não sei se a gente tem como, na distância que a gente tá hoje, como avaliar, o quão obscenas soavam as cenas? Porque, sei lá, eu dizer um trecho do tipo, o pinto estava firme. O quanto a minha avó vai achar de obsceno isso é diferente do quanto um jovem no Twitter vai achar isso de obsceno, assim. Um vai dizer isso não tem nada demais, o outro vai dizer isso é um horror. Daí minha pergunta é, no contexto da época, o tipo de linguagem, de coisa que está sendo falada ali, era mais para um horror ou era mais para a frase do dia a dia, assim? Não sei se tem como avaliar isso.
Eu acho meio difícil de avaliar daqui, assim, mas eu tô supondo, eu que não sou, né, o maior estudioso de teatro grego que já pisou nesse planeta, que era algo razoavelmente aceitável dentro do mundo da comédia.
Sim, tá? Era dentro do popular, assim.
Isso, dentro do popular, eu acho que era mais ou menos que nem pra gente, assim.
Era uma putaria da grossa.
É, era...
Pelo amor de Deus, né? Sim. Aquelas festas...
Vamos lembrar que a Grécia Antiga não tá atravessada por cristianismo, né? Então, sim, não tem esse monte de coisa...
Esse
tipo,
pudor, né?
Esse pudor, que ali, né? Coisa... Upa, né? Era outro mundo, assim. Então, a gente... Acho que a gente pode afirmar, assim, sem tanta convicção, que era de boa, cara. Dentro do mundo da comédia, assim, né? Era meio galinhagem mesmo.
Tá, olha só, de tudo que a gente conversou até agora, em termos mais práticos, na prova, assim, quando vem uma questão, quando se constrói uma questão, o que a gente tem que lembrar de termos mais práticos? O que a gente tem que destacar da obra?
Melhores momentos do filme, tópicos.
Assim, o primeiro ponto a se recordar é enredo, sempre. Né? Enredo, a prova é de perguntar, aconteceu tal coisa, não aconteceu tal coisa. Aí, enfim, acho que a gente falou de algumas coisinhas, mas é a leitura que vai resolver, tá? Para além disso, tem alguns pontos, alguns aspectos que são relevantes, né? O uso do humor como uma espécie de crítica social, acho que isso é interessante de perceber. A ideia que, é, tipo, na comédia, tratar com temas que eram contemporâneos ao seu tempo, sacou? Então, tipo, eles estão falando da Guerra do Peloponeso, porque estava rolando a Guerra do Peloponeso. E aí, a partir desses temas meio políticos, sociais ali da polis, pela via do riso, fazer a crítica, né? Então, uma espécie de sátira que era construída ali. Acho que isso é uma coisa importante para se notar. Tem que se tocar também que o lance do Rizzo aqui é construído também pelo fato da mulher ser a figura subversiva, né? Que ocupa a Acrópole, uma coisa impensável. Não era razoável Sim. pensar isso. Uhum. E aí tem um outro debate que seria a mulher como um outro social. Que eu acho que aí não acho que seja tão provável que a prova fale nesses termos, mas que é entender que a mulher não era uma cidadã grega. Uhum. E que isso, ao mesmo tempo, constrói a ideia de subversão da peça, da revolta ali, mas também do humor. A gente chegou a comentar antes, né? Das meninas tomarem o poder, ser algo sorrisível ali.
Sim, ele é uma crítica social, ao mesmo tempo que ele é um deboche, né?
É, exatamente, é uma sátira. É pela via do deboche mesmo.
Ah, o humor ele foi muito usado. Ele ainda é, comédia foi muito usada e ainda é usada pra isso. Tá aí o choque de cultura pra mostrar, né?
É, tem... Uma outra pergunta, já não sei se tu vai saber de cor, mas qual que foi a pergunta da URGS do ano passado sobre esse livro? No último vestibular.
Na prática, o que vão cobrar? São questões do próprio enredo, ou seja, tem que ler, né? Tem que ler para tu conhecer o enredo e alguma coisa de contexto histórico que o teu professor de literatura vai te explicar.
Sim. E é comum aquele tipo de pergunta, filha da puta, tipo, ah, Lisístrata diz tal coisa para o centurião e tá falso porque ela não disse pro centurião, na verdade ela disse pro velho. Tipo, de pegar nesse detalhe do detalhe?
A URGS parou um pouco de fazer isso, né? Ela parou. Uhum. Era comum em prova isso acontecer, mas não tá proibido, tá?
Sim, claro, não vai apostar a vida nisso, mas não tem sido comum, pelo menos. Tá?
Não tem sido tão comum assim. Cara, é assim, meu, momentos marcantes, aí tu tem que saber o que aconteceu. Sei lá, a Lisístrata dá aquele discursão que a gente comentou antes para as outras mulheres. Não, pô, tu tem que saber que não foi para as outras meninas, que foi lá pro juiz e tal. Então...
Sim, que é um momento importante que quebra toda a ideia que estava se construindo, pode crer.
Tá. O que cada personagem representa ali, tipo, ah, a Cleonice, o que que é? A Cleonice é a mais patife, aquela, né? É a do logo do comecinho da peça, que sim, é uma linhagem. Tá, pra sim, que ela serve? Ah, ela é um escape humorístico, assim, dentro da peça. Assim, cara, a questão que teve foi o seguinte, verdadeiro ou falso? Uma falando sobre o contexto histórico da peça é a guerra dos atenienses contra os espartanos, iniciada em 413 a.C.
Ah, eu marcaria como verdadeiro sem saber o ano, porque seria filho da putagem colocar o ano errado,
414.
Tipo, esse tipo de coisa a prova não faz, tá?
É,
esse,
não, tipo, tá louco. Tá. É, eu marcaria verdadeiro, também, porque o contexto que é uma guerra entre...
Tá, depois a outra seria: a disposição inicial das mulheres de manter a greve de sexo permanece inalterada durante toda a peça.
Falso,
porque no final, falso, tá, com a paz restaurada. Porra, cara, final, aquele final é bom, velho. É bom que chega o marido da Lisístrata e ela vai, eles chegam, se aproximam, ele tira a roupa e ela se ajoelha na frente dele. A sugestão sexual fica mais forte, porra. Pô, bom demais. Aí depois as falas de Lisístrata enfatizam a inteligência das mulheres em contraste com a condição subalterna que elas ocupam na sociedade, que a Lisístrata fica dizendo, nós somos espertas, sim, apesar de estarmos nesta posição em que estamos.
Submissa, tá.
E acaba com as metáforas relativas à sexualidade, como espada rígida, apagar o fogo, mantém-se muito atuais. Que é, enfim, né? A gente tava brincando, né? Até hoje em dia, assim, o cara
sim,
fala
isso. Quinta série,
o cara sai da quinta série, tá, mas ela série não sai da pessoa, né?
Jamais, né? Então, foi essa a questão, foi a única questão que teve no vestibular, que é, enfim, uma prova de 15.
Sim, tu não espera muito mais.
É isso que nós temos pra hoje em dia, né? E é isso, cara, tu vê, é uma questão bem tranquila, assim, né? Tipo...
Eu acho que eu acertaria ela. Com a minha leitura, eu acho que eu conseguiria acertar,
assim. Sim, tipo, como é que ficou ali.
Mas eles poderiam ter sido muito mais filha da puta, inclusive. Essa, acho que é uma questão relativamente acessível pra esse livro.
É uma questão bem fácil.
Porque eles poderiam cobrar coisas mais específicas. Assim, talvez eu ficasse um pouquinho em dúvida naquela do discurso dela. Na hora da prova eu não sei, será que ela não falou? Pra quem que ela falou, talvez eu ficasse um pouquinho.
Pode crer.
Mas fora isso, é acessível, assim, pra uma leitura que eu fiz de boa, né?
Tipo, sim, do dia pra noite.
Não me preocupei em nada, Não me preocupei em nada, não assisti nenhuma aula.
Sem assistir aula, sem fazer nada.
Ou seja, não precisa nem ver a aula de literatura, só ler o livro que... ler o resumo.
De repente também o cara lê o livro,
Assim, é, ajuda, opção, né?
Eu falo pros alunos, né, cara? Tipo, meu, tu não gostou de mim, tu acha que eu sou um otário, tarará. Beleza, meu. Lê o negócio e tu te livra de mim, tá ligado? Uhum. É isso.
É, mas é que tem livros que eu acho que eles têm uma dificuldade mesmo. Assim, mesmo lendo é foda de acompanhar.
Sim.
Agora esse não é um livro bem
de boa. Não, bem de boa. Ah, tem, realmente, tem livros. Livros de poesia, geralmente, é mais complicado. Tem um livro esse ano que é de já tem, vai seguir esse ano, que é o Deixa o Quarto Como Está. Que são histórias legais, mas como é literatura fantástica, às vezes o aluno fica, tá, não entendi o que.
Sim, o que, que ele
qual
tá
é
falando.
Qual é a moral disso aqui? Qual é o sentido disso? Mas nada de horroroso.
Já,
também.
Meu Deus. Ah, interessante.
Era isso então?
Acho que era isso. De minha parte, pelo menos.
Show!
Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos a presença do Vitor Hugo aqui.
Não esqueçam de comentar, né? Caso queiram que siga a série. E se querem que o Vitor Hugo volte também.
Se eu acho que é importante que dê prosseguimento à série aí. Tem um, né?
Tem uma sequência.
Tem uma sequência. E, né, estamos aguardando aí. Quantos votos precisava mesmo?
Três,
quantos pedidos?
Três.
Pô, três é um número...
A meta
três
de
dá,
likes.
Três dá, é. A gente é realista, né? A gente é realista.
É, eu acho que é bom a meta de likes, né? Se tiver três likes... É.
Inclusive, deixem nos comentários qual livro que vocês acham que tem que ser o próximo, então. Acho que pode ser uma boa.
Pô, aí eu gostei.
Deixa nos comentários. Se ninguém falar nada, a gente vai escolher. Daí a gente vai fazer Harry Potter e a Câmara Secreta aqui. Foda-se.
Que podia, mas, né?
Mas podia,
pô,
né?
Podia.
Pô,
um podia,
Percy Jackson ali, né? Ah, ia dar
pô,
uma brilhar,
Potter
né?
Podia, cara.
Pô, já poderoso colocaram chefão. Shakespeare. E tá ali,
mate
né?
Mete aí um... O chefão. Pô, mete aí, velho.
Cara, isso é uma coisa que a URGS ainda não fez, né? Eles foram pra álbuns, mas ainda não colocaram filme, né? Seria interessante, né? Um clique, pô.
Até mais, gurizada. Valeu mais uma vez. Curte, compartilha, beijo.
Abraço.
Então tá, gurizada. Beijo. Obrigado pelo convite e até a próxima aí.
Isso aí. Braço. 5 estrelas no Spotify. Deixa nos comentários qual livro tu quer que seja em seguida. E tchau pra vocês. Até.